7. A fé é parte do acontecimento cristão. A atitude de quem é tocado pelo acontecimento cristão, de quem o reconhece e lhe adere, chama-se fé. A posição em que nos encontramos diante do acontecimento de Cristo é idêntica à de Zaqueu diante daquele homem que se deteve debaixo da árvore a que ele tinha subido e que lhe disse: "Desce depressa, vou à tua casa." É a mesma posição da viúva, cujo único filho tinha morrido, que ouve Jesus dizer-lhe de uma forma que a nós nos parece quase irracional: "Mulher, não chores." É absurdo, de facto, dizer a uma mulher a quem morreu o único filho: "Mulher, não chores." Foi para eles, e é também para nós, a experiência da presença de alguma coisa de radicalmente diferente das nossas imagens e, ao mesmo tempo, de total e originalmente correspondente às expectativas profundas da nossa pessoa. Experimentar uma real correspondência ao nosso coração é uma coisa absolutamente excepcional. O excepcional conota, ou melhor, é precisamente a experiência de uma tal correspondência. Uma vez que o nosso coração é feito para essa correspondência, ela deveria ser normal na vida e, pelo contrário, ela nunca acontece. Quando acontece, constitui uma experiência excepcional. Ter a sinceridade de reconhecer, a simplicidade de aceitar e a afeição de prender-se a uma tal presença é isto a fé. Sinceridade e simplicidade são palavras análogas. Ser simples significa olhar uma coisa de frente, sem introduzir fatores estranhos modificados pelo exterior. Que o cristianismo seja um acontecimento é algo dificilmente admitido pelos demais, porque se introduz alguma coisa de estranha ao anúncio que é feito. A opinião em voga, o preconceito que determina a mentalidade comum, o niilismo que domina, o ceticismo fácil. É preciso, pelo contrário, olhar para o facto, o acontecimento, com simplicidade. Quer dizer, é preciso olhar para o acontecimento por aquilo que diz, por aquilo que comunica à razão, ao coração, sem introduzir, para o avaliar, fatores estranhos que não têm que ver com ele. Do mesmo modo, o olhar sobre a mensagem só é sincero se olhar para ela tal como foi comunicada, por aquilo que reporta, sem introduzir os mas, os ses, os talvez, os porém, que são o pretexto com que a mentira que existe no homem, a ausência de um real desejo de verdade, nos separa da realidade. Perturba o nosso contacto com ela, faz-nos fugir, impede-nos de conhecê-la e de ajuizá-la. O contrário de sincero, ou seja, o impostor, o mentiroso, indica, portanto, a introdução de alguma coisa de estranho na relação com a realidade. Ser simples ou sincero significa excluir os mas, os ses, os talvez, os porém e chamar pão ao pão e vinho ao vinho. Deu a vista a um cego, narra o Evangelho de São João. Tudo aquilo que os fariseus disseram e objetaram não tinha que ver com o que acontecera. Nascia de alguma coisa estranha, de um preconceito que já existia antes neles. O cego de nascença, pelo contrário, disse: "Eu não via, agora vejo. Portanto, este é um profeta, porque Deus não faz estas coisas sem um significado." Aquele cego olhava para o acontecimento que o tinha tocado com simplicidade e com sinceridade. O dano na consideração de um objeto, tanto mais grave quanto mais este último tem que ver com a vida, é deixar entrar questões ou fatores estranhos ao próprio objeto que alteram a relação com este e, sobretudo, nos impedem de uma afeição ao mesmo. Para poder conhecer, é de facto necessário uma posição de abertura, ou seja, de amor. Sem amor não se conhece. No fundo, este amor é indicado por aquele instinto original devido ao qual a natureza, ou seja, Deus que nos cria, nos lança na comparação universal com curiosidade. O homem está naturalmente virado para a realidade com curiosidade e esta é a afirmação de uma positividade inefável. Substituir a posição original, a curiosidade, pelos mas, pelos ses e pelos porém, ou seja, ir ao encontro da realidade com um braço a tapar os olhos, é falta de simplicidade e de sinceridade. Em última análise, só aquela abertura viva ao objeto, que se torna afeição, é que faz com que ele nos toque por aquilo que é. Tal como o homem caminha com tudo de si mesmo, assim também vê com todo o seu ser. Ele vê com os olhos da razão, na medida em que o coração está aberto, a, na medida em que a afeição sustenta a abertura do olhar. Caso contrário, diante do objeto, o olhar fecha-se, adormece, desvia-se. O olhar da razão vê, portanto, na medida em que é sustentado pela afeição, que já exprime o jogo da liberdade. O reconhecimento da presença de Cristo acontece porque Cristo vence o indivíduo. Ou seja, para que aconteça a fé no homem e no mundo, é preciso acontecer antes alguma coisa que é graça, pura graça. O acontecimento de Cristo, o encontro com Cristo, em que se faz experiência de uma excepcionalidade que não pode acontecer por si própria. A fé é essencialmente reconhecer a diferença de uma presença, reconhecer uma presença excepcional, divina. O excepcional não acontece normalmente. Assim, quando acontece, uma pessoa diz: é outra coisa, estou diante de um poder sobre-humano. Sabe-se lá quantas vezes a samaritana terá tido sede da atitude com que Cristo a tratou naquele momento, sem nunca antes ter dado conta disso. Quando aconteceu, reconheceu-o logo. A fé é parte do acontecimento cristão, porque é parte da graça que o acontecimento representa, daquilo que ele é. A fé pertence ao acontecimento porque, enquanto reconhecimento amoroso da presença de algo excepcional, é um dom. É uma graça. Como Cristo se dá a mim num acontecimento presente, também assim vivifica em mim a capacidade de o apreender e de o reconhecer na sua excepcionalidade. Então a minha liberdade aceita aquele acontecimento, aceita reconhecê-lo. Por isso, em nós, a fé é quer o reconhecimento da excepcionalidade presente, quer a adesão simples e sincera que diz sim e não apresenta objeções. O reconhecimento e a adesão fazem parte do momento em que o Senhor, através da força do seu Espírito, se revela a nós. Fazem parte do momento em que o acontecimento de Cristo entra na nossa vida. Por isso, o reconhecimento dele, que acontece na vida, é um dom do Espírito, que implica sempre uma simplicidade do coração, a afirmação de uma ingenuidade original, própria da nossa origem. Deus, com efeito, cria-nos com os olhos e com o coração escancarados para a realidade, em tensão positiva para ela, de tal forma que, ao encontrar qualquer coisa, possamos dizer: é isto. Deus cria o homem com esta positividade de olhar e com esta afeição pela realidade. É graça o reconhecer Cristo, e este reconhecê-lo é dom de si a ele na simplicidade original. O acontecimento é o amor de Deus ao homem reconhecido pelo amor do homem a Deus. Só o ódio ao ser pode, afinal, negar a possibilidade de o reconhecer. E o ódio ao ser é o contrário do que somos originalmente, de como o homem é concebido no seio materno. Por isso, no Evangelho de São Mateus, Jesus diz: bendito, ó Pai, Senhor do céu e da terra, porque escondeste estas coisas aos sábios e aos entendidos e as revelaste aos pequeninos. Reconhecimento de uma presença excepcional. A fé é o reconhecimento de que Deus se tornou fator da experiência presente. Enquanto o reconhecimento é um ato da razão, um juízo, não um sentimento ou um estado de alma. A fé representa o cumprimento da razão humana. Ela é inteligência da realidade no seu horizonte último, o reconhecimento daquilo em que tudo subsiste. A inteligência natural não consegue tocar neste horizonte último. É só através de alguma coisa que aconteceu, através do acontecimento de Deus feito homem, através do seu dom, que a nossa inteligência renovada pode reconhecê-lo e tocá-lo. A fé atinge assim um vértice para lá da razão. Sem ela, a razão não se cumpre, enquanto que na fé, a razão se torna escada de esperança. A fé é racional na medida em que floresce no limite extremo da dinâmica racional como uma flor de graça, à qual o homem adere com a sua liberdade. E como é que o homem faz para aderir com a sua liberdade a esta flor incompreensível como origem, como textura? Aderir com a própria liberdade significa para o homem reconhecer com simplicidade aquilo que a sua razão percebe como excepcional, com aquela imediatez certa, como acontece através da evidência inatacável e indestrutível dos fatores e momentos da realidade, tal como eles entram no horizonte da própria pessoa. Na medida em que há um conhecimento que se deixa totalmente determinar pelo objeto, a fé é reconhecimento amoroso. É um conhecimento amoroso, simples e sem equívocos, que implica um afeiçoar-se. Este conhecimento amoroso faz-nos dizer, como fez dizer a São Pedro, se não creio neste homem, não creio em mais ninguém, nem mesmo nos meus olhos. Na medida em que o objeto da fé está para lá do objeto normal e próprio da razão, o seu objeto é o divino presente. Não o divino, mas o divino presente no humano. Para poder reconhecê-lo, é preciso, acima de tudo, que este se manifeste através de uma presença excepcional. Tal excepcionalidade toma o coração do homem. Imaginemos a samaritana. Para que o homem possa reconhecê-lo e aderir a ele por causa de uma correspondência que constatou. É esta constatação que leva a acolhê-lo sem rodeios e a aderir a ele com o coração. É o eu inteiro, inteligência e afeição, que se move neste conhecimento carregado de amor. O homem pode então dizer: tudo aquilo que tu fizeste, tudo aquilo que me disseste, corresponde de tal maneira que não posso não reconhecer presente em ti aquilo que tu és. O contributo do homem resolve-se então no facto de ele ser capaz de gritar: Cristo, salva-me! A liberdade do homem resume-se no pedido. Aceitando que tudo é graça, peço-te a graça. Assim salva-se totalmente, quer o facto de que tudo é graça, quer o facto de que a graça de Cristo depende na sua eficácia também da minha liberdade. Tudo parte do reconhecimento de um dom já dado. O pedido é o ponto de união, de unidade esponsal entre a liberdade do homem e Cristo. O Espírito e a esposa dizem: vem. A obra do homem é o pedido, o pranto da mendicância, ou seja, da espera, ou o gosto do desejo. Pedido e oferta. O pedido surge assim diante de uma presença, caso contrário, não é um pedido razoável. Ora, o reconhecimento de tal presença não pressupõe um caminho realizado. O pedido dá início a um caminho, a um itinerário de perguntas dirigidas a um tu presente. Quem és tu? Tal como lhe perguntaram espantados os 12 e como pergunta perdido o cego de Pascoli. Sem este itinerário de perguntas, não há um pedido verdadeiro desde o princípio. A correspondência inicial entre o divino presente e a expectativa do coração coloca a premissa de um caminho no qual o outro Cristo no fim responde: eu sou Deus. Quem experimentou o espanto da correspondência ajoelha-se e adora-o, diz-lhe que sim. É este o itinerário de Zaqueu, a figura depois de Simão mais significativa neste sentido. Não há nada mais humano do que aquilo que experimentou Zaqueu quando se sentiu olhado por aquele homem que lhe disse: desce, vou à tua casa. Não terá sequer pensado em Deus naquele momento, mas depois terá retido, ou pelo menos voltado a pensar naquilo que aquele homem tinha dito. Superando tudo o que pudesse imaginar, Jesus tinha-o desconcertado de tal forma que dali em diante ele viveu totalmente determinado por aquele encontro. Como acontece a Pedro quando, diante da pergunta de Jesus E vós, quem dizeis que eu sou, responde com ímpeto: tu és Cristo, o Filho de Deus vivo. A resposta do homem à pergunta de Cristo é pedido para poder responder à sua pergunta, pois que não é possível acontecer nada senão por graça. Se não se esclarecer este início, ficamos na pretensão de estarmos à altura de responder e de sermos capazes de aderir. A resposta de Pedro não faz imediatamente acontecer que ele queira bem a Cristo, ou seja, que ele seja automaticamente coerente. Pedro quer querer bem a Cristo. Existe nele o reconhecimento de Cristo, por isso, como consequência, deveria aderir a Cristo e fazer aquilo que ele diz. No entanto, é pecador. Afasta-te de mim. E mesmo diante da pergunta, tu amas-me? Quem sabe como não se terá sentido cheio de vergonha? No entanto, respondeu, Senhor, tu bem sabes que te amo. Esta afirmação significa o reconhecer que o horizonte último de si e de tudo é a sua presença e o pedir para aderir a ela. A oferta é então a consequência última da fé. Ela é precisamente o dizer, Senhor, tu bem sabes que te amo. A oferta não exige um esforço hercúleo, mas apenas que o reconheço que tu existes. E uma pessoa não pode deixar de dizer, reconheço que tu existes, sem se sentir mergulhada na humilhação do próprio nada pecador. E, paradoxalmente, sem ao mesmo tempo deixar de sentir o início da liberdade, que se torna pedido àquele que está presente e que criou a demanda.